Tem um processo...
Senhor presidente, estou em condições de votar naquele outro, se for o caso. Sim. Se só faltar o meu voto, eu posso proferir o voto.
Vamos aquele fazer logo aqui, visto. Eu preferia que se a doutora Débora voltar, a gente...
Ah, certo.
Porque veja o que vai acontecer, a doutora vai passar a presidência para a doutora Esther, que já votou e...
Sim.
Poderia ter uma... Vamos aguardar só um. É o item que é uma sustentação oral, é o processo 1191/2011, é o item 93 da pauta, cujo relator é a conselheira Thaís Ferraz. Nesse processo eu também tenho impedimento, então eu passo a palavra à presidência, a doutora Esther. 93.
É o item... processo número 1191/2011-98, revisão de processo disciplinar, relatora conselheira Thaís Chini Ferraz. Vossa Excelência tem a palavra.
Trata-se de revisão de processo disciplinar proposta pelo promotor de justiça Milton Marcolino dos Santos Júnior, em face de decisão do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado de Goiás, que aplicou a penalidade de advertência ao requerente por infração ao artigo 91, incisos 1 a 4, combinado com o artigo 194, inciso 1 e 196, todos da Lei Complementar Estadual número 25 de 98. Alegou que, através dos ofícios 672 de 2009, 684, 733 e 749, também todos de 2009, o magistrado oficiante na comarca de Jandaia, em Goiás, doutor Antônio César Menezes, comunicou a este conselho e à Corregedoria Geral do Ministério Público de Goiás que o requerente, não obstante intimado, deixou de comparecer, sem motivo justificável, às audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 16 e 22 de outubro, 27 de novembro e 10 de dezembro do ano de 2009, fato que, além de retardar o andamento dos feitos, teria dado ensejo à concessão de liberdade provisória a réus que se encontravam presos. Para apurar a suposta falta disciplinar, a Corregedoria do Ministério Público de Goiás instaurou sindicância. O requerente apresentou defesa prévia, alegando em síntese que estava designado pela Procuradoria-Geral de Justiça para substituir na comarca de Goiânia, que o juiz oficiante perante a comarca de Jandaia foi comunicado por meio dos ofícios 157 e 167 da necessidade de remarcação das audiências nos dias 16 e 22 de outubro, 27 de novembro e 10 de dezembro de 2009, em razão da aludida substituição na comarca de Goiânia, que foi o idealizador e organizador do mutirão de júris ocorrido em novembro de 2009, momento em que foram realizadas a marca de 200 sessões, sendo que destas, 40 foram feitas pelo requerente em um só mês, inclusive aos sábados. Que nas referidas ausências estava realizando audiências ou júris ou se preparando para sessões já marcadas com antecedência. O Corregedor-Geral, por sua vez, propôs a aplicação da pena de censura, que foi acolhida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás. Em grau de recurso, o Colégio de Procuradores, em apertada maioria, votou pelo desprovimento do apelo e alterou a pena para advertência. Inconformado com a referida decisão do Colégio de Procuradores do Ministério Público de Goiás, o requerente ingressou com o presente pedido de revisão perante este Conselho, com fundamento no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 4º da Constituição, que prevê a revisão de processos disciplinares julgados há menos de um ano. Sustentou a admissibilidade do pedido de revisão em razão da decisão que aplicou a penalidade de advertência, não encontrar respaldo nos elementos contidos no bojo da sindicância, de modo que pugnou pelo recebimento nos termos do inciso 1 do artigo 91 do Regimento Interno do CNMP. Aduziu ainda que o presente pedido pode ser recebido nos termos do inciso 3 do artigo 91, tendo em vista a alegação de nulidade da portaria que instaurou a sindicância. Alegou preliminarmente a nulidade de todos os atos praticados na sindicância, tendo em vista a ocorrência de vício insanável no ato administrativo que originou o processo, por não conter previsão legal sancionadora nos termos estabelecidos no artigo 213 da Lei Complementar 25 de 98. Alegou ainda afronta ao princípio da legalidade em razão da referida portaria instauradora não cumprir todos os requisitos legais estabelecidos no mesmo artigo. No mérito, afirmou que atua em substituição na comarca de Goiânia há mais de 10 anos e que restou convencionado com todos os juízes que passaram pela comarca de Jandaia, que os atos processuais que necessitassem da presença do promotor de justiça seriam agendados para segundas e terças-feiras. Contudo, tal situação foi desfeita pelo Dr. Antônio César Menezes no curto período de tempo em que esteve precariamente lotado naquela comarca, que remarcou todas as audiências para quintas e sextas-feiras. Apresentou certidões emitidas pelos cartórios criminais da comarca de Goiânia, comprovando seu comparecimento a um júri no dia 16, dois júris no dia 22 de outubro de 2009, 15 júris no dia 28 de novembro de 2009, um sábado, e quatro júris no dia 10 de dezembro de 2009, não realizados na última hora. Informou ainda que fez manifestações em diversos processos, aqui mais de uma dezena de processos, nas mesmas datas em Goiânia. O Corregedor Nacional, por sua vez, indeferiu de plano o pedido por entender que não se enquadrava nas hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 91 do Regimento Interno. Diante do arquivamento, o requerente interpôs recurso interno que foi provido pela maioria deste Conselho Nacional, admitindo-se o prosseguimento da revisão por considerar-se atendidos os requisitos do artigo 91, inciso 1. O acórdão que eu transcrevo aqui por ementa foi relatado pelo conselheiro Tito. E nós, então, tivemos a distribuição entre nós da revisão, os autos foram a mim distribuídos, determinei a intimação do procurador-geral, que se manifestou remetendo em arquivo digitalizado toda a sindicância. Constam os mandados de intimação do requerente, do procurador-geral, para a sessão de julgamento devidamente cumpridos. Esse é o relatório, senhora presidente.
Excelência, pode prosseguir com o voto.
Bom, inicialmente eu estou afastando a alegação de nulidade da sindicância, entendendo que, embora não conste expressamente o dispositivo que prevê a sanção a ser aplicada ao caso, o ato questionado descreve minuciosamente os fatos e os deveres em tese violados pelo requerente, podendo-se alcançar a plena compreensão do conteúdo das imputações, possibilitando o exercício do direito de defesa. A expressa menção à norma que define a falta funcional, sendo evidente que a consequência deste enquadramento, uma vez comprovada a ocorrência do fato típico, é o sancionamento. No caso concreto, ademais, a penalidade aplicável foi a advertência, a mais branda das penas. E, como é de rigor em qualquer processo sancionador, o acusado defende-se de fatos. O enquadramento jurídico que se lhes dará após a instrução não necessariamente será o equivalente ao que determinou, a partir de uma avaliação de admissibilidade, a abertura da instância disciplinar. Incide aqui, como no processo penal e no processo civil, o brocardo jurídico do dame factum dabunt ibi ius. É aplicável ao processo administrativo disciplinar, ademais, o princípio do formalismo moderado, que pressupõe, de um lado, regras que proporcionam segurança e respeito aos direitos dos interessados, e, de outro, interpretação flexível quanto às formas estipuladas, de maneira que a forma dos atos não seja tida como um fim em si mesmo, mas como meio de se viabilizar, assegurada a ampla defesa e o contraditório, bem como todos os fundamentos do devido processo legal, um juízo assentado na verdade material acerca da prática ou não de determinada infração. Assinale-se em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas processuais aplicável ao processo administrativo disciplinar, que nessa seara deve-se dar prevalência às formas simples, dispensando-se ritos excessivamente rigorosos. Alcançado o fim a que se propõe, não subsistirá nulidade ante a ausência de prejuízo à defesa. Desse modo, considerando que o requerente não logrou demonstrar qualquer prejuízo que tenha sofrido em decorrência específica do que foi apontado, eu rejeito essa preliminar de nulidade. Quanto ao mérito, senhores, eu vou resumir rapidamente para não cansá-los e talvez possamos, depois, se houver necessidade de algum esclarecimento maior, eu posso passar. Mas o que aconteceu aqui foi que o promotor estava designado há muitos anos para oficiar perante a comarca de Goiânia, realizava na comarca de Goiânia a função de promotor do júri, inclusive participou de diversos júris, organizou diversos mutirões de júri, em cumprimento, inclusive, a normas do Conselho Nacional de Justiça, que tinham estipulado metas, já lá em 2009, em relação aos crimes de homicídio. E, com base nisso, havia um acordo entre ele e todos os juízes que oficiavam perante a sua comarca de origem, a comarca de Jandaia, de que se evitaria marcar audiências a não ser para segundas e terças-feiras. Ele estaria sempre segundas e terças-feiras, então, à disposição lá em Jandaia, mas nos outros dias ele estaria à disposição em Goiânia. Esse foi um acordo, um juiz assumiu na comarca de Jandaia e mudou essa regra, até porque ele também precisou adaptar a regra à sua condição de substituto lá, possivelmente talvez estivesse também substituindo em outros locais, ou tivesse também o seu juízo de origem, trocou as datas, né? Apenas comunicou o promotor, era algo que se vinha praticando há muitos e muitos anos, havia júris já marcados na comarca de Goiânia, ele alertou o juiz, pediu que fosse feita a remarcação das audiências, o juiz achou que não era o caso de remarcar, que não seria possível remarcar, e indeferiu. Obviamente, o promotor não participou daquelas audiências, ele priorizou os júris que já estavam marcados, teve um dos dias que ele não fez júri, que foi o dia 27, embora ele tenha feito vários júris no sábado, no dia 28, e se manifestou em processos no dia 27. Portanto, embora não tenha feito júri, ele estava em Goiânia e participou de atos processuais no dia 27. O que se discute aqui, me parece, o que sobra para se discutir aqui, seria se ele teria a obrigação de ter feito algo mais do que fez. Me parece que até poderia se exigir que ele tivesse levado a questão adiante, talvez ao Procurador-Geral de Justiça, pedindo a designação de um outro colega para atuar em Jandaia, alguma intermediação no sentido de evitar, já que o juiz acabou indeferindo a redesignação de audiência, mas me parece que não se poderia exigir que ele estivesse nos dois lugares ao mesmo tempo, e isso não é suficiente para que se penalize o promotor. Nós estamos falando aqui de alguém que realizou inúmeras atividades na comarca de Goiânia, para a qual estava designado. Me parece que o que faltou aqui foi um pouco de comunicação melhor, talvez um acerto melhor entre promotor e juiz. Não me parece que seja justificável aqui que se apene o promotor por isso. E uma coisa me chamou a atenção dentro desse processo, que foi uma alegação do juiz de que alguns réus teriam sido soltos em função de excesso de prazo, porque o promotor não participou das audiências que haviam sido designadas. Estamos falando de 4 dias. Eu transcrevo até um dos despachos do juiz, e o que ele alega para ter determinado a soltura de um réu num procedimento é apenas o fato de que o promotor não compareceu àquela audiência e que não poderia ficar esperando que o promotor um dia viesse a comparecer, portanto, estava soltando o réu. Não havia um outro fundamento, se atribuiu completamente àquela ausência, a uma audiência, o fato de estar se soltando um réu por suposto excesso de prazo. Então, me parece que é algo que demonstra que o que havia como pano de fundo era um desentendimento, propriamente, entre juiz e promotor aí, que acabou conduzindo a esse problema e ao próprio procedimento disciplinar. Eu entendo, portanto, que não é caso de punição, entendo que é caso, sim, de dar provimento à revisão aqui para absolver o promotor de justiça, e esse é o meu voto.
Até...
Nós temos sustentação oral.
Presidente,
tem sustentação oral.
Ah, tem sustentação oral?
Tem. Então, esse controle do controle para mim? Então, eu passo a palavra para o doutor Bruno Guimarães, que vai falar em nome do requerente. Por que você está com... Não está com papel ligado?
Excelentíssima senhora presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimas senhoras conselheiras. Bom, entendo que a ilustre relatora expôs a questão de uma forma brilhante no seu relatório, no seu voto, inclusive até exaurindo no nosso entender, a discussão. Entretanto, eu gostaria de ressaltar alguns pontos que foram muito bem colocados pela relatora e que... Na verdade, nós tivemos essa discussão aqui quando do julgamento da admissibilidade desse pedido do recurso. E como a questão da admissibilidade se confunde muito com a questão de mérito, nós tivemos a oportunidade de debater aqui esse tema já por uma ocasião, em que o ilustre conselheiro Tito Amaral expôs também muito bem o seu voto, inclusive por conhecer de perto os fatos, como mencionado no próprio voto dele, né? Que, na época, foram feitos inúmeros júris na cidade de Goiânia, com a participação do Dr. Milton Marcolino, inclusive aos sábados, durante a noite, tiveram dias que foram até mais de 20 júris num dia só, e que eu acho que ficou claro, excelências, que se tratou aí de um problema de falta de comunicação realmente entre o juiz, e talvez eu iria até um pouco mais longe, talvez uma certa intolerância do magistrado, e não tentar ajustar isso de uma forma mais... utilizando do bom senso e utilizando aí de critérios de razoabilidade, tendo em vista que essa prática Ela já era adotada na comarca de Jandaia há um considerável tempo, há mais de 10 anos. Inclusive, tem relatos de outros magistrados no processo falando que isso, essa sistemática, era adotada sem qualquer prejuízo dos trabalhos lá que eram desenvolvidos na comarca de Jandaia, né? E um outro ponto que eu acho interessante e eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é que, como bem colocou o ilustre conselheiro Tito Amaral, quando da admissibilidade, quando da votação da admissibilidade, que ele estava efetivamente trabalhando em Goiânia por designação do próprio órgão que depois veio a puni-lo, né, em razão dessas circunstâncias, o que eu acho que também é uma falta de razoabilidade que deve ser analisada por esse egrégio conselho. E uma outra situação também, que eu acho que seria muito interessante e seria bom, Vossas Excelências, se nós refletirmos aqui, é como que ficaria a situação se ele deixasse de ir aos júris. Será que ele sofreria a mesma penalidade? Então, nós estaríamos diante de um fato em que ele não teria escolha, ele não teria nenhuma alternativa. De qualquer forma, ele iria ser penalizado, pois se ele foi penalizado por não comparecer nos atos processuais de Jandaia, por decorrência lógica, ele também seria penalizado por não ter comparecido nos júris, né? O que houve aí que, na verdade, não houve uma vontade deliberada do promotor de justiça de faltar ao ato processual, né? Ele comunicou, existem provas nos autos de que ele comunicou, ele solicitou ao juiz que fosse feita esse ajuste, essa adequação, para que não houvesse problema, assim como já havia sendo feito há vários anos. Contudo, me parece que houve uma intolerância muito grande do magistrado quanto a isso, e que poderia até agir de uma outra forma, até comunicando os atos, os fatos à administração superior do Ministério Público, mas não atribuindo ao requerente falta funcional, porque data máxima vem do entendimento do órgão colegiado do Ministério Público do Estado de Goiás, não houve, nesse caso, qualquer falta funcional cometida pelo Dr. Milton. E é bom ressaltar também, Excelência, que esse trabalho desenvolvido pelo Dr. Milton no mutirão, ficou conhecido como os mutirões do júri, né, lá em Goiânia, foi muito elogiado pelo Conselho Nacional de Justiça, né, inclusive pegou isso como modelo para ser adotado em outros estados, né, ajudou significativamente no cumprimento da meta 2, mas, em contrapartida, serviu de alicerce para o próprio Ministério Público vir a puni-lo. Então, esses são os fatos, eu acho que foi muito bem exposto pelo voto da ilustre conselheira, relatora, e é com base nesses fatos e nesses argumentos que nós vamos reiterar os pedidos o pedido da inicial, pedindo aí o provimento desse pedido de revisão para que seja afastada a penalidade aplicada ao promotor.
Um esclarecimento antes da relatora. Ele chegou a fazer algum recurso interno lá? Ou não, ele só foi...
Sim, ele tinha sido punido com censura, e aí ele recorreu ao colégio, e no colégio foi reduzida a pena. O colégio, na verdade, negou o provimento do recurso dele, mas, de ofício, reduziu a pena para advertência.
Mantida a decisão do colégio.
A decisão do colégio foi a última. Ele recorreu ao colégio, que desproveu o recurso dele, mas, de ofício, reduziu a pena.
Entendi. Palavra...
Só para, enfim, complementar, se é que seja possível, o bem fundamentado voto da conselheira Thaís, apenas, como foi dito, eu tenho conhecimento dos fatos, e inclusive estava no júri em Goiânia na época, no dia 10 júris, o Milton estava no primeiro, eu estava no segundo, enfim, fizemos, num mês, 300 e tantos júris atendendo a meta 2 do CNJ e tal. Ninguém queria fazer, porque o Ministério Público não tinha sido convidado na época. O CNJ mandou e pronto, não tratou com os russos, né? Enfim, mas aí a juíza lá, muito ociosa, a doutora Carmesi, que felizmente está indo para o tribunal agora, aí chamou a mim, depois chamou o doutor Milton, chamou o outro promotor, e vários lá ninguém queria. Vamos nós, então vamos, hein? Ela, vou marcar 10 aqui num dia e vamos fazendo, vamos. Começamos às 8 horas da manhã, teve dia que paramos às 2 da manhã, no dia, enfim, sábado, enfim. Então, foi um trabalho muito bom, feito também pelo Dr. Milton e tal. Mas o que eu queria dizer é que eu conheço, assim, muito bem, tanto o Dr. Milton quanto o Dr. Antônio César, que é o juiz. E são muito frequentes, são muito comuns essas rusgas entre promotor e juiz. E, por incrível que pareça, não se tem conhecimento em Goiânia de qualquer, vamos dizer, dificuldade que o doutor Milton tenha tido com o juiz. Nenhum juiz. Por outro lado, não se tem notícia de qualquer dificuldade que o doutor Antônio César tenha tido com o promotor. É um negócio assim, absolutamente uma coisa ímpar na vida dos dois, conheço muito bem os dois, nunca brigar com o promotor, nunca brigar com o juiz e achar essa questão lá. De fato, conforme detectou muito bem a conselheira Thaís, talvez tenha sido uma falta de comunicação melhor, até porque o doutor Antônio César, na época, foi responder por essa comarca de Jandaia, e ele era, e ainda é, acho que ainda é, o titular do Juizado Especial de Violência contra a Mulher. E ele já tinha várias audiências marcadas no juizado dele, já tinha as outras marcadas em Jandaia, de forma que não havia como ele cancelar as da mulher aqui, não havia como ele cancelar as de lá, da mesma forma que o doutor Milton não tinha como cancelar os júris aqui, não tinha como cancelar as de lá, ou seja, mudar as de lá como quis o doutor Antônio César. E criou-se esse impasse. De fato, talvez se houvesse havido uma busca de entendimento maior entre ambos, não tivesse acontecido isso. Mas o fato é que aconteceu. Agora, eu fico preocupado da possibilidade de punir alguém porque trabalhou. Acho que, sabe, com tanta desídia que a gente assiste aí você punir alguém porque fez 10 júris num dia, enquanto deveria ter feito uma audiência lá no interior. Então, eu quero só, já adiantando, embora não seja minha vez, mas já adiantando que concordo plenamente com o voto da conselheira Thaís.
Todos estão de acordo? Alguém diverte?
A mesma exigência que poderia se pensar alguma providência que o promotor poderia tomar para viabilizar a realização daqueles júris, poderia dizer também que o juiz poderia ter tomado essas providências. Então, perfeita a posição da eminente relatora.
Então, todos de acordo. Então, no processo 1191/2011-98, o plenário aprovou unanimidade o voto da relatora, que deu provimento ao pedido para anular a portaria de...
Para revisar a decisão e absolver o promotor.
Absolver. Ok. Para revisar a decisão da Corregedoria Geral de Goiás e absolver o promotor.